Vamos para o próximo assunto? A Faculdade de Direito da USP, incumbida, não é, do seu dever junto à sociedade, tem demonstrado um papel fundamental nesse período de coronavírus. Os professores estão dando contribuição jurídica na elaboração, em projeto de lei, para dar solução a situações jurídicas e emergenciais surgidas com a Covid-19. Então, esse texto foi apresentado pelo senador Antônio Anastasia e teve contribuição direta de vários docentes da Faculdade de Direito da USP. Eu vou conversar sobre esse assunto com o professor doutor Otávio Luiz Rodrigues Júnior. Ele é do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP. Como vai, professor? Tudo bem?
Tudo bem, Roxane. É um prazer estar com você e, evidentemente, um prazer ainda maior participar do seu programa e ser ouvido por esse público que acompanha a Rádio USP, alguns deles nossos colegas docentes, técnicos administrativos, estudantes e, evidentemente, o público em geral.
Professor, como é que foi esse contato da universidade até a formulação desse texto? Quanto tempo? Como é que vocês discutiram? Conta um pouco para a gente como é que vocês alinhavaram esse projeto.
Muito bem. A ideia de medidas de natureza jurídica para colaborar no combate à pandemia do coronavírus, ela foi inicialmente do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele apresentou um projeto relativo, um comitê gestor da crise para áreas de direito público. E em conversa comigo, nós acabamos considerando que havia um hiato, havia uma lacuna na área do direito privado. E a partir dessa ideia, ele me solicitou uma ajuda para dialogar e com ele preparar algumas ideias para transformar isso em um projeto de lei para elaboração em pouquíssimo tempo, porque as medidas emergenciais exigem também normas elaboradas com esse mesmo espírito, com esse mesmo ritmo de um trabalho frenético para dar uma resposta ao povo brasileiro. O ministro Dias Toffoli fez algumas considerações e a versão final foi enviada ao senador Antônio Anastasia. Ele acolheu grande parte dessas ideias e apresentou o projeto ao Senado. E na sexta-feira o projeto foi a plenário do Senado Federal e aprovado por unanimidade. Algumas modificações ocorreram em função, basicamente, são dois pontos os mais importantes das modificações, por uma preocupação com o setor de locações prediais, submetido à lei do inquilinato. Nós havíamos pensado em uma regra que permitiria ao locatário que tivesse perdido o emprego, perdido a renda, tido a sua remuneração reduzida durante um período de tempo, suspender total ou parcialmente o pagamento dos aluguéis. Isso não foi aprovado. Essa foi uma das modificações que ocorreu ao longo da semana, né? Esse artigo que tratava do direito unilateral do locatário que perdeu renda de atrasar os pagamentos e voltar a pagar depois de 30 de outubro, somar os seus aluguéis futuros com parte dos aluguéis passados, isso caiu. Mas em compensação permaneceu um outro dispositivo que impede para as locações prediais urbanas de não ser despejado até 30 de outubro deste ano. É uma medida importante porque ela assegura o direito fundamental à moradia e permite, há um elemento indireto nisso tudo, uma tranquilidade por parte do locatário para que ele tente obter alguma outra fonte de renda nesse período, ou se aquele imóvel é um pequeno comércio, que ele não pare a sua atividade produtiva enquanto produtiva ou comercial ou de serviços enquanto o auge da pandemia não é debelado.
Eu dei uma olhada nos pontos principais do projeto. Eu gostaria que o senhor pegasse os pontos que o senhor considera principais. O senhor já citou, deu um exemplo do que ficou de fora, mas o que foi incluído, aprovado no projeto, e que outros pontos o senhor destacaria?
Eu tenho um primeiro tópico da lei que é fundamental, que é uma suspensão geral dos prazos de prescrição e decadência. Vamos falar, então, para um público que não necessariamente é iniciado no direito.
Isso é muito bom.
Todos os nossos direitos, o meu direito de propriedade, o meu direito de crédito, né? Eu emprestei dinheiro a alguém, essa pessoa tem que me pagar de volta. Todos os nossos direitos, eles têm um prazo legal para que, se eles forem violados, se alguém não me paga uma dívida, se alguém invade meu imóvel, se alguém me causa um dano moral, eu tenho um prazo para tomar medidas judiciais contra essas pessoas. Esses prazos variam de meses, de um ano, de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ocorre que a nossa preocupação foi que, diante da quarentena, diante das limitações de mobilidade, diante das dificuldades econômicas, muitas pessoas não vão poder tomar essas iniciativas para impedir que os direitos que foram violados sejam objeto de algum tipo de medida protetiva. Em geral, é uma ação, né? Você vai propor uma ação contra a pessoa que causou dano a você ou que violou o seu direito. Então, esta regra, ela dá uma tranquilidade a todos para que até 30 de outubro esses prazos sejam suspensos. Portanto, eu posso ficar sem tomar nenhuma medida, que o meu direito não vai ser perdido por minha inércia. Acho que ficou claro isso, né?
Sim, sim, ficou bastante claro. E esse é um ponto importantíssimo.
Importantíssimo.
Inclusive porque a gente não sabe quanto tempo vai durar esse estado de coisas, esse estado da pandemia.
Exatamente. Eu posso ficar em casa tranquilo, porque aquela violação ao meu direito, quando eu sair da situação de quarentena ou da situação de dificuldade econômica, eu vou poder brigar pelo meu direito depois.
Perfeito.
Como contraface a isso, nós suspendemos a contagem de tempo para uso do capião, né? Então, você tem lá um sítio no interior, você está preso em casa, não consegue sair, o sítio é ocupado por alguém, essa pessoa começa a contar o tempo para se tornar proprietário. Então, esse prazo, também para fins da lei, está suspenso. Outra mudança muito importante: nós abrimos as possibilidades para assembleias de pessoas jurídicas, sociedades, fundações, associações e de condomínios, para que elas se realizem de maneira virtual. Outra norma muito importante: existe uma figura no direito que é chamada, o chamado caso fortuito ou a força maior. Você, Roxane, tem uma bela voz, foi contratada para fazer uma semestre de cerimônias em uma convenção. Por conta de uma gripe, você não pôde comparecer. Só que você, nesse caso, tinha um contrato. O caso fortuito e a força maior acabam servindo para lhe liberar de pagar multas, de não ser considerado inadimplente. Essa é a ideia do fortuito da força maior.
E claro, nesse momento, força maior é justamente essa questão.
A pandemia é o caso
da
de manual, um exemplo clássico, né? Porém, nós estamos dizendo o seguinte na lei: olha, se você tem uma dívida 20 de fevereiro, ou seja, um mês antes do decreto do Congresso Nacional que reconheceu a existência da pandemia no Brasil, você não pode agora, em 20 de março, dizer que não vai pagar por conta da pandemia. Então, nós estamos dando uma sinalização moral para a sociedade, dizendo o seguinte: a pandemia não pode significar uma liberação geral de dívidas. As pessoas que devem antes da pandemia continuarão a dever e não podem alegar a pandemia para não cumprir suas obrigações.
Sim.
Porque há muito comportamento oportunista hoje. Nós recebemos já, inclusive, por e-mail, por WhatsApp, várias comunicações de pessoas dizendo: olha, por conta da pandemia não vou pagar mais nada.
O senhor já adiantou uma questão que eu ia colocar, quer dizer, em função dessa situação, muita gente pode querer se aproveitar, né? E a gente sabe que isso acontece.
Tem sido bastante comum, né? Infelizmente tem sido bastante comum. Outra coisa que nós estamos também, é quase que uma vacina, né, para fazer uma linguagem
da
médica,
saúde,
né? A outra vacina que nós colocamos foi a seguinte: nós não temos ainda uma inflação alta, talvez ocorra até deflação, porque a escassez vai fazer com que os produtos sejam vendidos por um valor mais baixo até. Mas pode acontecer inflação, deflação, variação cambial, desvalorização da moeda, ou até troca da moeda numa situação de uma crise gravíssima, né, como já aconteceu no Brasil nos anos 60, 70, 80, até os anos 90. Então, nós colocamos também lá um dispositivo com um caráter preventivo para dizer o seguinte: basicamente ele tem três níveis de aplicação. Primeiro, para as relações entre empresários, ou seja, relações que não são de consumo, relações entre pessoas que têm o mesmo nível econômico e financeiro, você não pode deixar de cumprir suas obrigações se isso acontecer. Tá? Por quê? Porque tem uma jurisprudência no Brasil de 100 anos dizendo que quem contrata precisa prevê que o Brasil é um país bastante, digamos assim, emocionante, e inflação, mudança de moeda, variação cambial, isso é normal, isso acontece. Então, para esse segmento, existe essa regra. Mas para os consumidores e locatários, não. Você não precisa se preocupar com isso. Se acontecerem esses fenômenos, você pode pedir, se não tiver condições de pagar, a revisão do seu contrato, alegando simplesmente que você está agora diante de uma prestação que é excessivamente onerosa.
Quer dizer, no caso do consumidor, isso, é a parte mais frágil, né?
Mais fraca. É o locatário, a parte mais fraca. Toda a regra sobre isso é dizer o seguinte: atenção, quem for submetido ao Código Civil não pode usar o Código de Defesa do Consumidor em seu favor.
Isso é importante.
Isso é importante, porque também tem muitos agentes econômicos que querem combinar as regras do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor para tirar dela o que é mais favorável.
E oportunismo.
É o oportunismo. E a outra, e a terceira consequência desse dispositivo é dizer que o locatário e o consumidor serão tratados de acordo com as normas dos seus próprios códigos, das suas próprias leis. Por quê? Porque o nosso propósito nessa lei não era modificar uma única norma. Nós só suspendemos a aplicação de algumas. Para quê? Depois de passada a pandemia, tudo volta ao normal. Esse foi um princípio central do projeto. É uma lei de emergência. Passada a crise, volta tudo ao normal, para nós não criarmos mais insegurança jurídica.
Agora, professor Otávio Luiz, uma última questão, já que o senhor tocou no ponto, explicou direitinho a relação civil, contratual, e com relação à defesa do consumidor. Tem lá um aspecto contemplado sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Eu quero que o senhor explique isso, se vale para um caso específico ou suspensão de aplicação do Código de Defesa, ou se vale para todas as situações, porque tem uma série de regras aqui, a gente não vai conseguir, uma série de situações, perdoe-me, em que as pessoas estão tendo que enfrentar dificuldades, remarcar passagem.
Cuidado nuclear que tivemos. Nós já temos uma legislação, Código Civil desde 2002, Código de Defesa do Consumidor completará aniversário este ano, foi em 1990 que ele foi editado. Nós temos uma das melhores legislações de consumo do mundo, é a nossa legislação, uma das melhores do mundo. Eu diria que está entre as três melhores leis de consumidor, de proteção ao consumidor do mundo. O que que a nossa lei fez? Não revogou um único artigo do Código de Defesa do Consumidor, nem alterou nada da relação de consumo. Portanto, todos os nossos direitos como consumidores continuam intactos.
Continuam valendo.
Evidentemente, pode ter uma medida provisória, aí é outra história, né? Aí é uma outra situação. Mas na nossa lei, nada. A única coisa que nós colocamos foi, até 30 de outubro deste ano, um artigo do Código de Defesa do Consumidor que permite que eu compre um produto por entrega domiciliar ou delivery, e eu tenho até 7 dias para devolver esse produto sem indicar o motivo. Não preciso dizer que o produto é defeituoso, porque eu não gostei. Isso é uma regra do CDC. Até 30 de outubro, essa regra está afastada para produtos perecíveis, o que também já é óbvio, porque o perecível, se eu não gostei, eu vou devolver imediatamente, porque ele é perecível, né? Ou de consumo imediato, ou medicamentos. Fora isso, continua tudo igual. Por quê? Porque é para evitar também um comportamento oportunista do consumidor. Diante da dificuldade logística, ele não devolve e o fornecedor, nesse caso, acaba perdendo por um argumento que o consumidor vai usar, que é a falta de transporte.
Já está valendo, foi aprovado no Senado e o próximo passo é para concluir?
Agora, vai para a Câmara dos Deputados e a nossa expectativa é que ele seja votado rapidamente na Câmara. Se tiver alguma modificação, o texto volta para o Senado e o Senado vai analisar só a parte modificada na Câmara. E então vai para o Presidente da República sancionar a lei, que na prática significa publicá-la para que ela entre em vigor e passe a ser aplicável à vida cotidiana.
Eu conversei com o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, do Departamento, professor associado do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, que contribuiu, liderou esse grupo de apoio para esse projeto, resolvendo situações jurídicas e emergenciais neste momento de pandemia. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos aqui para o ouvinte da Rádio USP. Até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço e o meu abraço aos seus ouvintes e a toda a comunidade da Universidade de São Paulo.